E, como você sabe, ontem nós já começamos aqui a falar sobre o Outubro Rosa. Na verdade, Outubro Rosa é só uma desculpa que a gente usa para falar, para chamar atenção de um tema que causa bastante preocupação e que está aí na nossa frente e nós temos que ver. E ontem a gente conversou com a dona Bernadette, da Liga de Combate ao Câncer, Liga Feminina de Combate ao Câncer, e hoje a Janaína Parisotto, que é enfermeira agora do posto central, né, do postão, como dizem aqui, veio conversar com a gente sobre o Outubro Rosa. Na verdade, não é só sobre o Outubro Rosa, porque o câncer, ele não escolhe mês, ele não escolhe ano, ele não escolhe pessoa, ele vem. Então, quero dar bom dia, Janaína, agradecer por estar aqui com a gente, para a gente falar sobre esse tema, Janaína, que é tão importante e que, às vezes, a gente não dá importância, né?
Uhum.
Muito bom dia. Seja bem-vinda.
Obrigada.
Eu acho que é a primeira vez ao vivo aqui comigo.
Sim.
É, né? Janaína, nós sabemos que muitas de nós, mulheres, temos até receio de fazer o exame de toque nas mamas, de fazer o preventivo de câncer de útero. Como é que tu, como agente da saúde, enfermeira, né? Como é que tu vê isso? Qual é a sensação que tu tem sobre isso?
Então, falar sobre o Outubro Rosa parece meio cansativo, né? Porque todo ano é a mesma coisa. Mas a gente ainda precisa falar. Porque muitas mulheres não fazem esses exames ainda, por mais que tenha toda a conscientização e toda a orientação, a informação que se tem hoje em dia da importância desses exames, né? Sim, muitas mulheres não fazem devido à vergonha, mas que assim, como nós, como profissionais de saúde, né, nós dissemos que não tem como, não tem o porquê, né, ter essa vergonha, que pra gente todos são iguais. E o procedimento é tanto a mamografia nós não fizemos no posto, né? É feito em clínicas e hospitais. Mas os profissionais estão tão acostumados com o dia a dia, né? Que aquele procedimento é simples, é ligeiro, né? Rapidinho. Até muitas, ai, tenho vergonha de fazer. E quando vê, já fez. Ah, já tá pronto? Sim, já tá pronto. Ah, e a gente espera tanto, com vergonha, é bem ligeirinho, né? A maioria sai dizendo isso. E é isso mesmo, é tão ligeirinho, é uns minutos que pode salvar vidas, né? Então, a vergonha tem que ser deixada de lado, que a gente age como profissionais e não vai ficar, né?
É um dos maiores problemas, eu acho.
Uhum.
Não é nem que falte vontade de fazer, mas falta é coragem, vamos dizer assim. Mas a gente só vai descobrir o câncer de útero ou se tu tem algum problema que seja urgente de ir ao médico, ou pode se descobrir no começo, né, indo fazer o preventivo, isso falando de útero. E falando do câncer de mama, a gente mesmo na hora do banho pode fazer o toque na mama. Se não sabe como fazer, pode ir no posto, perguntar, não é feio. Feio é não se cuidar, né, Janaína?
É. Então, assim, a importância da prevenção, de fazer esses exames, é isso, é detectar precocemente. Que são cânceres quase que 100% curáveis se detectado precocemente. Então, se eu pego no comecinho esses cânceres, existe a cura, né? E existe o tratamento não tão invasivo. Muitas vezes o câncer de mama, se pego no início, um nódulo pequeno, que você não sente ainda, que só na mamografia deu para enxergar, o médico vai lá, faz uma biópsia, se necessário, retira o nódulo. E aí, se for esperar 2, 3, 4 anos para fazer e esse nódulo for crescendo, porque nem sempre dá para sentir no toque, né?
Sim.
Então, a mamografia é o preventivo. Aí, tu já vai ter que tirar a mama, já vai ter que fazer quimio, já vai ter que fazer rádio.
Né?
E a cura não é 100%, de certeza, né?
E às vezes é mais fácil do que se pensa, claro. A palavra câncer assusta muito, né? Não só o câncer de mama, não só o câncer de colo de útero, não só o câncer de próstata, mas a palavra em si, ela já é pesada. Só que um médico me ensinou isso, que o câncer, ele pode ser maligno ou benigno. E mesmo que a palavra nos deixe completamente fora da gente, né? E ele pode mesmo ser maligno ou benigno.
Sim, Na verdade, assim, existe um... existe assim, quando é câncer... Câncer, geralmente a palavra câncer quer dizer maligno.
Uhum.
Existem os nódulos e benignos, né? Aí na biópsia que vai mostrar, só realizando a biópsia para saber se é maligno ou benigno. Mas geralmente o câncer é quando é maligno, vem o resultado. E existem milhares de nomas, adenomas, carcinomas, enfim.
Que nem depois dos 40, dos 40 começa as ites.
Uhum.
Né? Tem todas as ites. É, uma coisa que as pessoas pensam assim, meu Deus, eu tô com câncer. Acabou a vida. Né? Então, eu creio que exista, claro, a gente sabe que existe acompanhamento. Como é que é essa situação aqui em Espumoso? Eu pergunto aqui porque a gente sabe que em inúmeros locais do Brasil,
a realidade
é diferente. Uhum. Nós aqui temos uma Secretaria da Saúde que é atuante, nós temos uma Secretaria da Saúde que é preocupada com a saúde, literalmente, das pessoas, não só a saúde física, como a saúde mental, porque a gente sabe que isso massacra a cabeça, às vezes piora uma doença que poderia ser tratada muito mais rapidamente. Como que funciona isso aqui em Espumoso? Vamos dizer assim, estou com meus exames todos em atraso. Eu vou lá, eu agendo com a agente de saúde, ou eu vou no posto e agendo direto? Como é que funciona isso?
Uhum, todo encaminhamento, né? O SUS tem seus problemas, mas o SUS é um ótimo...
É o melhor plano de saúde.
É o melhor plano de saúde que tem, né? Principalmente com relação a isso. A câncer, enfim, é tudo muito rápido, encaminhado muito rápido. Geralmente as pessoas não ficam esperando muito pelo atendimento. Então, para início, né, vamos falar um pouco da pandemia, que muitas ficaram sem fazer na pandemia, porque também todo o serviço parou, preventivo, basicamente, né, só era Covid. Então, agora vamos ter que retomar isso. Então, a gente pede para as mulheres, a maioria fez os exames preventivos em 2019, 2018, e depois disso nunca mais. Então, vamos ter que retomar, né. Como é que faz? Pode agendar, são exames agendados, né, nos postos de saúde. Pode se agendar com o agente de saúde, né, que passa na sua casa, pode agendar direto ligando lá no posto de saúde ou indo lá.
No posto que pertence.
No posto que pertence ao seu bairro, né. Então, agendado isso, geralmente no preventivo, se a mulher tem a idade de fazer a mamografia, já é solicitada a mamografia, já é encaminhado, agendado, já sai com o agendamento para realizar aqui no hospital.
Aí, aqui mesmo?
A mamografia é realizada aqui no nosso hospital.
Uhum. Olha, não precisa nem sair de Espumoso para fazer.
Não precisa.
Demora... Eu sei que o governo, ele disponibiliza, o governo federal, né? Ele disponibiliza mamografia. E eu também sei que sobra.
Não demora muito para marcar. No máximo, se esse mês não tem, a gente já agenda para o outro. Sabe?
Então, é
questão
rapidinho.
De um mês. É rapidinho.
E
o resultado preventivo depende.
Demora por isso também,
então,
né?
É importante a gente dizer assim, que o outubro rosa, a gente é um mês de conscientização, mas não é só esse mês que tem para fazer.
Tudo.
Porque daí todos se resolvem, todo mundo fazendo no mesmo mês, aí sim o resultado, lá o laboratório que a gente encaminha, vai demorar um pouco mais para liberar o resultado, vai demorar para agendar, porque as nossas agendas daí lotam. Então, tem todo ano para fazer. Então, depende dessa demanda, mas é geralmente entre 30 e 60 dias para um resultado preventivo.
A não ser, claro, que num primeiro momento se desconfie.
Sim,
né?
Daí tudo é mais rápido.
Tudo é mais, porque eu penso assim, acredito que seja assim, não sei, tu pode me corrigir se eu estiver errado. Eu vou lá fazer um exame contigo, por exemplo. Tu sabe, quando tu retira o material, se existe uma possibilidade um pouco mais... um pouco maior de ser uma coisa maligna ou não.
Uhum.
Acredito eu que seja assim.
Sim.
Quando vai fazer a mamografia, também quem vai analisar,
também.
Porque na hora já é olhado para ver se faz, se deu certo, se não deu, a pessoa já sabe.
Já.
Eu acredito que haja uma, vamos dizer assim... Vou colocar na frente, porque existe a possibilidade, não sei se é assim.
Sim, com certeza.
É?
A mamografia, acredito que seja, porque quando elas enxergam algum nódulo, já põe na frente pro laudo, né?
Sim.
E nós também, durante a coleta, a gente consegue visualizar se tem alguma lesão suspeita. E aí, sim, com certeza, a gente põe uma orientação, um aviso, que o laboratório vai fazer esse exame antes.
É porque...
Vai examinar antes essa lâmina.
O problema, como a gente fala sempre, o maior problema que existe do câncer é a demora em se detectar, né? Por isso, talvez, que faz alguns anos já que o governo disponibilizou, vamos dizer assim, mamografia para todas as mulheres que têm a idade, obviamente. É acima dos 40,
né? Acima dos 40. Ainda alguns órgãos de saúde, o Ministério da Saúde, fala em 50 anos e mais a cada 2 anos. Mas nós aqui, mais no Rio Grande do Sul, né, que sabe, né,
é maior.
Que câncer de mama, né, é o primeiro entre as mulheres. É, a regra é a partir dos 40 anos anualmente. Porque cada vez está
mais jovem,
né, aparecendo câncer. E assim, se demora 2 ou 3 anos, pode ser que um nódulo que não tinha um ano atrás agora tenha. Então, a orientação é mamografia a partir dos 40 anualmente.
Eu não sei se existe algum estudo, Janaína, que fale do porquê que está indo para mais cedo esse câncer. Eu não sei se existe isso.
Existem vários estudos, né? Muitos falam assim que câncer é genética, gene, que já nasce com ele. Mas daí tem a vida que a gente tem agora.
É diferente do
diferente.
De 20 anos
isso,
atrás.
Isso, que a gente ingere, né? Muitos industrializados. A gente não sabe se o que vai na... né? Isso se estuda, sim, né? Essa alimentação de hoje em dia, que é o abrir o pacote. Tudo que a gente abre, pacote.
Tem problema, mais, já.
É, né? A gente está prejudicando um pouco a nossa saúde. Existe muito no Rio Grande do Sul dos cânceres, que muitos estudos falam dos venenos, né, da agricultura. Então, geralmente, quando se tem um câncer, uma má formação, os médicos pedem. Tem algum, mora onde? No interior ou na cidade? Tem contato com veneno, né? Então, também é um estudo.
E, na realidade, aqui em Espumoso, nós temos contato, porque a cidade, ela tá crescendo, começando a crescer, e nós temos lavoura em toda a volta. E é uma cidade que não é cheia de altos e baixos, ela é razoavelmente plana. Eu acredito que quando coloca numa lavoura...
Sim,
né,
pelo ar, né?
Pelo ar.
Então, existem esses estudos. Sim.
É bem interessante isso. E a mamografia, para quem nunca fez, dói? Dói. Dói, mas é uma coisa que é uma dor razoavelmente leve, perto da dor de se ter um câncer, ter que tirar a mama ou ter que fazer quimio ou rádio.
Isso mesmo. Né? E são minutinhos, né? Que uma dor suportável.
Suportável.
Então, vale a pena.
Vale a pena pelo que ela representa.
Exatamente.
E por que acima dos 40? Isso eu aprendi já há alguns anos também. Porque quando se tem menos de 40, o seio, as mamas são mais firmes. Vamos colocar assim, né? As mamas são mais firmes e, claro, dói um pouco mais porque os músculos estão mais firmes, né? Aperta um dedo, dói. Imagina apertar uma mama. E depois dos 40 já começa, infelizmente, para todos nós, nós estamos envelhecendo e começa a cair um pouquinho, então dói menos. Não que não doa.
É. E aí é interessante, porque, mas se eu sinto um nódulo, se eu tenho, a minha mãe teve câncer de mama, quando que eu posso começar a fazer? Será que só a partir dos 40? Não, cada caso é um caso. Então, o caso vai ser avaliado, se o médico achar necessário, ele vai pedir o exame antes dos 40, com certeza. E aí, o exame abaixo dos 40 é a ultrassonografia, que é para mama jovem. O ideal, né? Mas aí eu tenho que passar pelo médico, então cada caso é um caso, se ele pedir, daí é fornecido também.
Como a gente sempre fala, nunca fazer as coisas sem indicação médica, né? Não adianta eu botar na minha cabeça, eu tenho 20 anos, botei na minha cabeça que eu tô com nódulo na minha mama, pode ser hormônio, né? Então, o ideal é ir ao médico, que ele sabe melhor do que nós o que que está acontecendo, né?
Exatamente. A mama jovem tem uma característica que, se tu for palpar, parece que tem vários nódulos, né? Mas faz parte da mama jovem.
A mama jovem, vamos colocar até os 40, já não é
isso aí.
Tão jovem. Uma pergunta que me surgiu agora, Janaína. E se a pessoa tem silicone, como é que vai fazer?
Mesma coisa.
É
a
mesmo?
Princípio, não é pra ele atrapalhar nem no diagnóstico, nem...
Porque
faz do mesmo jeito que outra.
A gente sabe que o silicone, ele é silicone, é plástico, né? Não vai atrapalhar, não tem perigo de explodir, não tem perigo de nada. Então, é só as pessoas...
Mesma coisa.
Realmente ter consciência, né? Bom, nós estamos no Outubro Rosa e a gente sempre fala de câncer de mama. Mas não é só isso. Depois veio o Novembro Azul, que foi um mês escolhido para falar de câncer de próstata. Todos os meses do ano, independente, eles têm câncer. Câncer vem. O que a secretaria está fazendo? Quais são as atividades, principalmente para chamar atenção, como a gente está fazendo agora, das pessoas sobre o câncer?
Agora, no Outubro Rosa, então a campanha do Outubro Rosa, nós estamos agendando, os postos de saúde vão abrir uma tardinha e noite desse mês, porque muitas dizem que não vão fazer o preventivo, né, não vão solicitar mamografia porque trabalham, né, e os postos abrem horários de trabalho. Então, após as 5 horas...
Não vai ter desculpa.
Agora não vai ter desculpa, né, então vai ter esse dia que pode agendar diretamente no posto ou com agente de saúde. Eu tenho as datas aqui, se tu quer,
pode, dos postos. Pode, não, temos que colocar tudo.
Então, assim, o preventivo, importante é a idade do preventivo.
Ah, eu não perguntei.
É, né? Falamos da mamografia só. Então, o preventivo, a idade elencada é... não quer dizer que antes dessa idade ou depois não possa se fazer, tá? Mas a principal faixa etária que tem que fazer é dos 25 aos 64 anos. Por quê? Antes dos 25, é raro... raríssimo aparecer um câncer de útero, né?
Mas não é impossível.
Não é possível,
claro,
exatamente.
E quem vai definir antes dos 25 é o médico.
Isso, exatamente. Como se tiver algum sintoma, que assim, o câncer de útero é difícil dar sintoma, tá?
É silencioso.
Ele é silencioso. Quando ele dá sintoma, é porque tá um pouco mais avançado. E sintomas são comuns a outras doenças ginecológicas. Dor, sangramento, corrimento, né? Dor na relação, então... tem que, se tem algum desses sintomas, vai ao médico que ele vai tirar a dúvida, né?
Médico ginecologista.
Isso aí.
Se for no caso do posto de saúde...
o clínico também.
Com o clínico.
O clínico, enfermeiro.
E o clínico encaminha, né? Ou a enfermeira vai encaminhar para para o exame.
E após os 64, a orientação é que se teve dois preventivos anteriores negativos, tudo ok... se fizer mais um e der negativo, tudo bem, já não precisa mais fazer também. Porque como o câncer de útero demora anos para se manifestar, essa pessoa aqui fez os últimos dois, deu bom, faz agora. Então, vai estar com 80, 90, se tiver um câncer, né?
Sim.
Então, pelo menos nem chegue lá, né?
É uma vez por ano que você tem que fazer ou a cada 6 meses?
Não, o preventivo é a cada 3 anos.
Ah, é?
A cada 3. Não, o preventivo a cada 3.
Agora
que é um câncer que demora para se manifestar.
Ele é lento.
É.
Mas também quando se manifesta, é um abraço.
É, não. Assim, se pegar no início, né? Então, assim, se eu fiz há 3 anos atrás e agora, difícil a mudança das células do câncer, então são lentas do câncer de útero. Então dá tempo ainda de pegar no início.
Que interessante isso. Então, quer dizer,
a cada 3 anos?
Se eu fiz 3 anos atrás. E eu não tinha nada, agora, se eu for, quando eu for fazer de novo, provavelmente se aparecer alguma coisa aí nisso.
É isso aí.
Então, tem que fazer.
É, então não é um exame preciso todo ano, então dá pra, né?
Ah, muito bom. Eu sinceramente, eu não sabia
Sim,
disso.
Sim, a orientação é...
Já o câncer de mama é diferente.
O câncer de mama é diferente. Que geralmente são mais agressivos, né?
Muito, muito, muito interessante. Vamos falar sobre o câncer de mama depois do comercial, pode ser? Tinha na nossa planilha, nós vamos seguir aqui conversando com a Janaína Parisotto e falando sobre esse assunto que é importantíssimo. Acabou que a gente estava falando do preventivo, que é dos 25 aos 64 anos, e não falamos dos dias que o posto faz atendimento, obviamente, de segunda a sexta, menos feriados, ou alguma coisa, mas sempre é avisado para a comunidade. Os agentes de saúde geralmente têm grupo de WhatsApp e elas avisam aos pacientes. Como é que funciona isso? Muito bem, eu não vou ir lá no posto, não preciso ir lá no posto para agendar. Eu posso pedir para a gente ou posso pedir pelo telefone e agenda, mas quais são os dias?
Cada posto tem o seu dia, né?
Ah, não é qualquer dia.
Não, não é qualquer dia, é agendado.
Tá, daí
tem os horários, se agenda.
Vamos lá.
Mas o que nós vamos falar é sobre os dias que a gente vai ficar após as 17 horas esse mês.
Em quais postos?
Em todos. Tá. No depósito, assim, no depósito foi ontem, durante o dia, tá? A enfermeira ontem tirou o dia todo para fazer preventivo, agendar todos que precisavam. No posto central vai ser dia 13 de outubro, tá? A partir das 16, 17 horas, a gente vai estar lá só para fazer a coleta de preventivo.
Até que horas?
Até quando for, vamos agendar umas quantas, até quando tiver gente. Mas para o exame do preventivo, né?
Sim.
Especificamente.
Sem consultas médicas.
Isso. Vai ser agendado, tá? Porque a gente precisa se preparar, né? Com material, tudo.
E então, agenda...
previamente agendado.
Pelo telefone?
Pelo telefone. Pelo, indo lá, agendar na recepção e pelos agentes comunitários de saúde.
Tá.
Então, no posto central, dia 13. Na São Valentim, é dia 19 de outubro, também, a partir das 17 horas, mesmo modo de agendamento.
Tá.
No posto da Martini, dia 20 de outubro. Mesma coisa.
Uhum.
A partir das 17 horas.
Tá.
Então, quem, né, tem a desculpa de que não trabalha e não pode fazer o exame, agora, esse mês, da campanha do Outubro Rosa, nós estamos fazendo essa...
Vamos lembrar que quem trabalha só na parte da manhã, pode agendar para tarde, né, da mesma forma. Quem trabalha de noite, pode agendar... Saiu do serviço, já vai no posto, espera, porque trabalha a noite toda, né?
Sim.
Espera um pouquinho, não tem problema nenhum. Quem trabalha de manhã e de noite tem a tarde. Desculpa, não precisa, então.
É.
Bom, quantas vagas, não sabe quantas vagas vai ter por dia, né? Vai depender da procura.
Isso aí.
Tá. Então, gente, ó, o preventivo. Qual é a sua área? É do posto central, dia 13 do 10. Então, já ligue hoje pro posto, ou já passe no posto para agendar. Se é da São Valentim, dia 19 também, da mesma forma, já dá para agendar. E na Martini, dia 20, também já dá para agendar. É isso, né?
É isso.
Tá.
E aí, importante nós falar da vacina do HPV.
Ah, sim.
Que, do que vem o câncer de colo de útero? Do vírus HPV, a maioria deles. Então, é um vírus que causa essa câncer. Mutação nas células do câncer de colo de útero, tá? Como que a gente pega o HPV? Relação sexual sem preservativo.
Isso independe da idade.
Independe da idade. Então, eu posso ter o contato com o HPV, né, no início das minhas relações sexuais e ter... Ele vai ficando no corpo ali, quietinho.
3, muito, 6, 9, né, 12 anos.
É, 15 anos. E aí, muitas eliminam o vírus, como a gente elimina outros vírus do corpo, tudo bem, mas muitos ficam ali, dependendo da imunidade de cada um, e ele pode se tornar o câncer. Então, a importância do preservativo nas relações, a importância do preventivo, porque o preventivo muitas vezes pega se tem HPV, sabe? Não aparece lá quando tem o exame, assim, quando tem só mutação.
Sim.
Pega, diz, HPV, diz, daí tem os locais no início, no meio, no fim do colo, dependendo, e aí, dependendo disso, a gente caminha para um determinado tratamento.
Eu, sinceramente, eu não sabia disso.
Sim, são quatro tipos, e HPV tem vários, dezenas de tipos de vírus, tá? É por numeração.
Mas HPV não é considerado uma doença venérea?
É uma doença sexualmente transmissível.
Deus do céu. É, não se sabia disso antigamente. Eu creio que já existisse, mas não tinha um nome.
É.
Né? Porque agora tem nome e sobrenome as doenças.
É o papiloma vírus humano, o HPV.
Mas então é isso. Que vem no resultado do exame papiloma, não sei o quê. A gente também não. Também não é dando essa conta, entender. Mas se vier tudo bem, tá tudo certo. Por isso que começa a vacinar com.
Antes
que
de.
Idade, é?
Agora, então, tem uma mudança importante. Antes, era meninas de 9 a 14 anos. Então, a preferência é fazer o HPV antes de começar relações sexuais. Para quando começar, já está protegido.
Já está morto.
E isso vai eliminar muitos câncer aqui nessa geração que está fazendo agora. Que também não faz muito tempo que tem disponível no SUS, né, o HPV, a vacina. É, então, para daqui uns anos, né, quase que eliminar o vírus, o câncer.
Dos 9?
Dos 9 aos 14. Aí, assim, a mudança que teve agora, nesse último mês, os meninos era de 11 a 14. Agora se estendeu para de 9 a 14 também. Então, agora, meninos e meninas de 9 a 14 anos têm a vacina do HPV disponível em todos os postos de saúde.
Foi boa essa tua explicação, Janaína, porque há vamos dizer assim, um certo preconceito. Ah, mas por que eu vou vacinar para uma doença sexualmente transmissível uma menina de 9 anos? Eu fui uma que pensei isso porque eu também não sabia. Então, da mesma forma que as outras vacinas, ela é uma vacina preventiva, ela não está incitando ninguém a manter relação sexual, há que se entender isso, né? Porque é a maior...
Sim.
Primeiro pensamento que vem é esse, e nunca foi dada uma explicação entendível. Então, agora a gente sabe que é prevenção. Como se faz a vacina da polio, para prevenir, se faz a do HPV para prevenir lá para frente. Ela faz uma durante a vida ou ela tem que fazer até terminar a idade?
São 3 doses.
3 doses da vacina.
Três doses. Tem que, isso é importante, terminar o esquema, né?
Senão não adianta.
Senão não adianta. Pode imunizar, mas não, não 95%, que é o que é a eficácia da vacina.
Sim, mas já tomou a primeira.
Tem que terminar, para valer a pena, né?
Total, né?
E aí a vacina, ela tem 4 tipos de vírus, que é os 4 tipos de vírus HPV que causam o câncer de colo de útero. E por que os meninos? Porque os meninos também transmitem e também o HPV pode causar câncer de pênis e câncer de ânus.
Sério?
Sério.
De próstata, não?
Não.
De pênis e de ânus. E existem casos de
pênis? Existem.
Nossa Senhora. Então, mães, pais, tios, avós, padrinhos, levem seus filhos de 9, tanto masculino como feminino, de 9 a 14 anos, para prevenir o câncer, no caso das mulheres de colo de útero, prevenir. Não, é só essa causa?
A maioria é.
A maioria é. Então, vamos
90%.
Levem seus filhos, levem suas filhas para fazer a vacina. São 3 doses, como falou a Janaína. Os meninos podem ter câncer de pênis e câncer de ânus. Pensa, gente. Até é pior que das mulheres, eu acho isso. Então, para prevenir, não custa, né? Nós temos aí todas as formas de prevenção possíveis. Nós temos campanhas, nós temos a Secretaria da Saúde, que está sempre chamando para colocar a vacina em dia. Tô sabendo que daqui a pouco o governo vai tirar todas as... não, qualquer governo, deixa claro, vai tirar as benesses, não fez a vacina, não recebe, por exemplo, o Bolsa Família, é uma coisa que é natural. Não é só até os 5 anos que tem que fazer vacina. Eu faço vacina até hoje, tem 50 e poucos. Então, a gente tem que entender que quem gosta da gente é a gente mesmo, né? E as próprias crianças se organizem e peçam para a mãe e para o pai, me leva lá para fazer a vacina. É mais ou menos por aí, né?
Isso aí, porque hoje em dia... Os adolescentes têm muita informação no celular, né? Então eles sabem mais que os pais.
Mas às vezes eles têm informação errada, né?
É.
Então, eu prefiro o rádio dizendo, vão lá fazer a vacina, prefiro as campanhas que a saúde faz, gravam e pedem, passam o carro de som. E as pessoas às vezes me parece que não têm interesse. Só que o que hoje tu acha que é complicado fazer, se tu deixar passar 3 anos e tiver lá um câncer de útero, vai ser bem mais complicado.
É. Se todo mundo pensar assim, na prevenção, seria tudo mais fácil, né?
E não é só em outubro, não é só em novembro, é todos
em, os... Em relação a todas as doenças, né, a prevenção.
Sim. É interessante assim, ó, não esqueçam, gente, que há necessidade de fazer o preventivo não só em outubro, né? O homem, a partir dos 40, que quiser fazer, já se preparando para novembro, quiser fazer o exame da próstata, pode também ir ao posto?
Pode.
Vai ser encaminhado? Como é que funciona daí?
Daí passa pela consulta médica ou de enfermagem, né? E é solicitado o exame da próstata.
Também é um câncer silencioso.
Também.
Pode falar?
Posso falar?
Pode.
É que, provavelmente, nós vamos estar falando em novembro, Brasil, lá em novembro, né? Mas é bom já dar
A gente já tem que dar uma falada antes.
Porque os homens... Se a gente tá falando das mulheres que não vão, né?
Que tem vergonha.
Que nem nós estávamos falando antes. As mulheres, aquelas que vão, que fazem seu exame todo ano, a cada 3 anos, enfim, certinho, vão, né? A gente pode estar sendo até cansativa com essas.
É.
O problema é aquelas que nunca vão. E aí, para fazer essa campanha de Outubro Rosa, as nossas agentes de saúde passaram nas casas e começaram a pedir, uma por uma, quanto tempo faz que tu não faz teu exame, tua mamografia, e elas passaram todas a relação das mulheres nessas idades para nós. E tem ali muitas, que há mais de 10 anos, há mais de 15, eu nunca fiz. Mulheres que já têm filhos e nunca fizeram preventivo. Não é uma ou duas, são várias. Então, é essas que a gente tem que atingir com essas campanhas. Essas que tem que ir fazer. E os homens aí é a mesma coisa. Porque os homens não vão.
Acima dos 40, né? 45.
Homem?
É.
Homem acima dos 50.
Ah, já mudou antes, era também.
Os homens... mas assim, pode antes, né? Não, claro, quer dizer, claro. A cada critério clínico, a cada médico, se o médico pedir, faz o exame, né? Mas aquele de rotina todo ano, enfim, é orientado a partir dos 50. Mas os homens não vão. Os homens vão quando já tá com sintoma e tá avançado, né? Geralmente é assim. E aí o câncer de próstata, tratamento, cirurgia, é tudo mais complicado.
É, na verdade...
Nós falaremos melhor no novembro.
No novembro, mas uma coisa que eu mesma, conversando com amigos homens, fez o exame, eu não. Imagina que eu vou ficar lá para vir, usando o termo, dar uma dedada. Essa dedada pode salvar a vida.
Uhum.
Né?
E tem o exame de sangue agora. Que
exato,
você
faz primeiro de sangue, depois, se precisar, vai fazer o exame de toque. Mas é uma coisa assim, ó, que... Ah, eu vou ficar broxa. Não vai ficar broxa por fazer um exame, por se tratar. Mas pode sim ficar broxa se não fizer e tiver um câncer.
Isso.
Então as pessoas têm que ter essa consciência.
Ou de fazer e procurar. Ah, é. Eu vou lá procurar.
Não, vai procurar, mas se tiver, vai deixar.
Exatamente.
Né? É bem complicado isso. A gente tem um sistema muito machista.
É cultura, né?
É cultura, é. Mas está na hora de largar de ser besta e correr atrás da sua saúde. E antes, quanto antes, melhor. Para depois não reclamar. Ah, porque eu tava e ninguém me disse. Como é que vai dizer se tu não foi lá? Né? Para isso existem os exames de sangue. É
PSA.
PSA, que marca tanto para homem como para mulher. Só para homem?
Uhum.
Marca lá no exame de sangue do homem, o PSA tá alterado. Aí sim, se não tá, tranquilo, beleza. Uhum. Daqui um ano tu volta, a gente faz outro exame de sangue. Então procure cuidar de si mesmo, né? Quando a gente fala cuidar, a comadre pode chegar para outra comadre, ô comadre, vamos marcar, vamos lá fazer, porque a gente vive num mundo em que uma pessoa sozinha não toma tempo e vai, mas duas vão.
Uhum.
Então não custa cuidar da saúde, né?
Exatamente.
Bom, preventivo então com esses horários especiais, dos 25 aos 64 anos, uhum. No depósito foi ontem. No posto central vai ser dia 13, São Valentim 19 e Martini 20. Você que está nos ouvindo, ligue lá, agende para depois das 5. Mas se você tem tempo, não tire o horário.
Isso, tem os outros dias.
Isso. Se assim, ah, eu não trabalho, ou eu tenho folga uma vez por semana. Não tire o horário daquele que não tem outro tempo para ir. Então, por favor, é um pedido meu até, e creio que a secretaria concorda. Se você não trabalha, mas é melhor ir de tardinha. Gente, por favor, né? Não tire lugar de quem trabalha e vá no horário normal do funcionamento do posto.
E assim é com os agendamentos, não só no preventivo, como pro resto, né?
Pra tudo.
Tá agendado tua consulta? Porque a gente nota que, não sei, parece que
não
se é no posto de saúde, parece que tudo bem. Se fossem pagar, eu acho, numa consulta particular, garanto que só iam que, ligar avisando que não iam, né?
Só que estão pagando, na verdade, gente.
Os impostos,
exato,
né?
Exato. Tudo que a gente recebe de bom no posto de saúde, porque a gente, ah, não tem o tal medicamento, não tem porque acabou. Mas certamente daqui a pouco vai ter. O médico que está lá, a enfermeira que está lá, são todos pagos com o nosso dinheiro. Então você está tirando também, marca agenda e não vai, está tirando o lugar de alguém que às vezes está com uma urgência ou uma emergência e acaba ficando sem atendimento por causa de alguém que não foi.
Uhum. Isso é para os preventivos, para os procedimentos, isso é para exames, exatamente, isso é para consultas médicas, o pessoal agenda, não vai, não avisa que não vai, e aí a outra pessoa pode estar... Ah, volta outro dia, porque hoje não tem mais, mas se aquele tivesse avisado, podia encaixar, né?
Sim.
Isso é todos os dias, a gente se depara com a situação. Então, o pessoal botar a mão na consciência um pouquinho e fazer a sua parte, né?
Da mesma forma, Janaína, e eu acho que isso, não sei como é que está aqui. A saúde, ela manda fazer os exames, ela agenda, não precisa nem a gente mais correr atrás. Agendou os exames, seja onde for, e a saúde trouxer, não adianta a saúde trazer você não retirar o exame.
Sim.
Eu não sei como é que funciona aqui assim.
É.
Quantos exames vocês têm lá?
Muitos.
Que as pessoas não foram buscar?
Muitos.
Então, quer dizer, a doença sarou?
Uhum. É.
Né? Eu já sugeri várias vezes, não aqui, mas lá na minha cidade, faz o seguinte, fez o exame, não retirou, vai para uma listinha ali, porque daqui um mês, dois meses, vai lá pedir o mesmo exame, mas por que que tu quer o mesmo exame se tu não veio retirar o outro? Então, tu não tem, tu quiser, vai fazer. Aí são capazes de puxar uma arma e colocar na cabeça, porque eu não consigo o exame. Mas você tirou o lugar de uma pessoa que precisava e ia retirar. Tem muito
que ou foi fazer, não foi retirada, aí vem daqui o mesmo. É exatamente isso que acontece. Ah, mas daí, e o exame que o senhor fez? Ah, mas não foi tirar. Ou tá em casa, levou pra casa, não veio mostrar, não veio no retorno.
Porque ele tem uma validade, esse exame. Então, é a mesma coisa que o exame de sangue. O exame de sangue, eu nem sei mais quanto tempo, acho que é 3 meses.
É 3? Depende do caso, né?
É, dependendo do caso, é 3 meses. Ah, eu fiz 3 meses atrás, eu li, achei que estava bom, não precisou. Agora o doutor pediu outro. Sim, mas...
Mas falar em casa,
você
e mostrar aquele.
Pra que tu fez? Então, é uma questão muito de consciência.
Isso é diariamente, né? Acontece.
É uma questão de consciência de cada um de nós, né? Eu preciso de um exame, eu já enfrentei um agendamento para consultar. Eu enfrentei um agendamento para solicitar o exame. Eu enfrentei um tempo para fazer o exame. Então, são 3 coisas que espera. Aí, você faz tudo isso para depois não ir retirar o exame. Falta consciência. Porque, às vezes, tem pessoas que precisam e não tem mais a vaga. Porque você usou
exatamente.
E não buscou. Então, está na hora das pessoas também colocar o dedo na consciência. Da mesma forma a vacina, da mesma forma o exame preventivo, da mesma forma a mamografia, nós temos que nós mesmos ter a consciência de que nós temos que nos cuidar. Não é obrigação da Secretaria da Saúde bater na tua porta e faz, veja bem, a Secretaria da Saúde faz através dos agentes comunitários de saúde, vão lá, batem de porta em porta para fazer, e isso não é obrigação.
É, se cada um fizesse a sua parte,
não,
né?
Precisava.
Porque
isso.
Muito é cobrado, mas tem que fazer a sua parte também, né?
É.
Não só cobrar dos outros.
Porque é muito fácil eu apontar o dedo e dizer a secretaria não está fazendo nada. E na realidade, quem não está fazendo nada sou eu. Que fui lá, pedi e não fui atrás. Uhum. Não, ninguém vai bater na tua porta. Então, as pessoas têm que ter essa consciência. Bom, outubro rosa. Mamografia é feita aqui também. Quantas vagas ou quantos exames tem por mês disponíveis?
Não sei te dizer esse número.
Eu
porque
acho...
aqui é feito, é regional, né? Várias cidades fazem aqui.
Ah, verdade. Verdade. É por município. É por região, município, né?
É.
Nós aqui somos do Comaja?
Não, é da Botucaraí.
Botucaraí.
Comaja é um consórcio.
É um consórcio.
Né, dos municípios.
Mas obviamente que se é um caso urgente, a secretaria encaminha. Sem nenhum problema, né, Janaína? Então, assim, ó, vá, marque, vai sair dali já com o preventivo feito, a própria secretaria vai encaminhar para os exames, se precisar fazer mamografia, a própria secretaria vai marcar. Então, não é difícil. Cuidar da gente não é difícil, é só a gente querer. O que faltou nos falar, Janaína?
Eu acho que talvez do autoexame, né?
Ah, sim. Autoexame da
mama. Que também é uma coisa importante, que isso toda mulher deve fazer, não tem idade, né? O período ideal do mês de fazer após a menstruação, as que não menstruam mais marcam um dia, né? Todo dia primeiro, todo início do mês.
É uma vez por mês que
é uma vez
faz?
Por mês. Porque o que a gente fala? É uma prevenção também. É importante a mulher se conhecer. Porque se conhecendo, vai notar que não está, né, não está certo, algo está errado mais rapidamente. Então, se eu olho a minha mama todo mês na frente do espelho, toco ela, se tiver algum no outro mês, já tá, algum, tem alguma coisa diferente, eu vou notar e vou procurar o serviço de saúde. Então, como eu faço? Na frente do espelho, de preferência, tem que olhar a sua mama além de palpar. Tem que olhar ver se não tem retração do mamilo, que é a inversão no mamilo.
Retração é entrar pra dentro, partindo
isso.
Do bico do seio.
Aí tem, se não tem uma coceira, um vermelhidão.
No seio ou no bico?
Em todo o seio, ou alguma parte do seio, tudo isso pode ser, né, uma mama mais aumentada, um lado mais aumentado, alguma assimetria.
E aí, algo diferente,
né, que não estava ali antes, que não era assim antes, também pode ser sintoma de câncer. E a palpação, né, a gente ergue o braço, o que vai ser examinado, e com o outro a gente vem com as, com os dedos,
a
né,
ponta dos dedos
e palpa. Todo o seio vai até a axila, tá? Também na axila, embaixo, pode ter nódulo suspeito de câncer de mama até na axila. E depois, no final, sempre dá uma apertada no mamilo, que se sair alguma secreção também pode ser sinal de alguma coisa.
Uma pergunta, sempre dizem que câncer, o nódulo de câncer não dói, é verdade?
O nódulo do câncer é indolor.
Não dói, se apertar não dói.
Uhum.
E se eu apertar e doer... Igual tem que procurar
claro,
um médico,
né?
Obviamente, né?
Mas tem que ver o que que é. E muitas vezes, mas assim, esse nódulo, dificilmente o nódulo do câncer é sentido, né? Geralmente quando ele se sente já cresceu,
já tá
bastante, já tá adiantado. Então, importante da mamografia a partir dos 40. Que daí vai enxergar aquele nódulo que a gente não palpa.
Ou em algum caso excepcional, que daí já não é mamografia, é ultrassom. É ultrassom.
Isso.
É bem importante. Então, já que a gente está falando sobre isso, está todo mundo cansado de ver as fitinhas rosas, está todo mundo cansado de ouvir falar no outubro rosa, faz o seguinte, está cansado de ouvir? Vai lá e faz a sua parte, porque daí no ano que vem, nós não vamos ter que estar repetindo para as pessoas fazerem o que já devia ter sido feito.
Isso aí.
Né? Eu penso que quando a gente previne, por mais que seja um assunto que incomode, mas a gente prevenindo, daqui um ano, dois, três, todas as mulheres aqui de Espumoso e da região vão ter feito seus exames e nós não vamos ter que chamar ninguém mais. Daí a gente não precisa falar tanto. Vai lá.
Eu falei e dei uma informação errada da vacina do HPV. São duas doses.
Ah, são duas.
Me confundi.
Ah. Duas doses para três.
É.
Daqui a pouco
só
eu
uma.
Só uma mesmo.
Mas indo lá, a gente sabe orientar lá.
Melhor
ainda. Agora eu vou
melhor ainda.
Então, são duas doses só, tá?
É. O ideal é ir no posto central na sexta-feira?
Não.
Ou como é que é?
Não, a
é
vacina
é
cada um no seu posto.
Tá.
Só do Covid,
tá, do
que é lá
COVID
no central, tá centralizado.
Tá, mas daí é um agendamento também, né?
Ainda... Ainda do Covid para adultos, todas as doses, é na sexta, está se cogitando de agendar, porque está tendo muito pouca procura.
E daí vai fora a vacina.
Vai fora o frasco, né,
sim,
o resto. Mas ainda, tá, então, das 7 às 1, sem fechar o meio-dia, todas as sextas-feiras. As vacinas das crianças, aí sim, está sendo agendada, que
está
sendo feito uma vez por mês.
Sim, tá, mas as crianças, os jovens, até... 12 anos, 12?
Uhum.
Até 12 anos, podem ir com a carteira de vacinação no posto, acompanhado de um maior, né, de um responsável, para colocar em dia essas vacinas, né, Janine?
Isso aí.
Temos mais alguma coisa? Não. Temos sim. Pessoas, vão, procurem o seu agente de saúde, procurem se informar. Se não sabe, vai lá, bate um papo com as enfermeiras, vai lá e bate um papo com a agente de saúde, o que elas não souber, elas vão atrás para falar, mas vamos prevenir, é tão mais fácil, né? Janaína, quero te agradecer a disponibilidade, agradecer também a Secretaria da Saúde, que está sempre nos auxiliando, porque não adianta a gente mesmo falar, alguém que entende tem que vir aqui colocar as pessoas a par. Não tem nenhum problema em fazer o preventivo, mas eu vou dizer para vocês, o câncer é muito pior do que o preventivo. Dói muito mais. Não só no corpo, mas dói na família inteira, dói na alma, porque é uma doença que atinge a todo mundo. Então, vamos lá, gente. Não custa nada. É de graça. Não vai gastar nada. Vai perder um pouquinho de tempo ou vai ganhar tempo? Vai ganhar tempo. Mil vezes ganhar tempo esperando um exame agendado do que você esperar uma quimioterapia, uma cirurgia que pode salvar a sua vida. Janaína, muito obrigada de novo, agradeço a Marileisa e aos teus colegas também, que a gente sabe que fazem um esforço sobre-humano, às vezes, para conseguir vencer as metas, né, que tem, e a gente conhece também a preocupação de vocês. Fica à tua disposição e para tuas despedidas momentâneas, porque vai voltar outras vezes.
Então, agradeço a todo mundo, agradeço a oportunidade. E é isso, é a prevenção é a palavra-chave, né? Para tudo, não só para esses câncer, para outros, para todas as doenças.
Muito bem, essa foi a Janaína Parisotto, que veio falar com a gente sobre, hoje, sobre o Outubro Rosa, né? Mas a gente sabe que o Outubro Rosa é janeiro, fevereiro, março, abril, até o final do ano. Busque e sempre procure, gente, a sua melhora como pessoa. Procure a sua saúde.